Deputadas e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Peço às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares. E aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público que eventualmente queira acompanhar os nossos trabalhos. Passo agora a palavra ao senhor secretário da mesa, Jorge Paulo Oliveira, para a leitura do expediente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para informar a Câmara da retirada da seguinte iniciativa. Projeto de Lei número 310 do Chega reforça a proteção das vítimas de devassa da vida privada por meio de partilha não consentida de conteúdos de cariz sexual. Informo igualmente a Câmara da entrada da seguinte iniciativa, ademais da autoria do Sr. Presidente da Assembleia da República, projeto de deliberação número 14. Suspensão dos trabalhos das comissões parlamentares durante o processo orçamental. É tudo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Secretário. Vamos então dar início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão do projeto de lei 101-16-1 do LIVRE, aprova a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior e das iniciativas, entretanto, agendadas por arrastamento. Para apresentar o seu projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Se faz favor, Sr. Deputado. O deputado tem, como sabe, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras colegas e caros colegas. Caros concidadãos nas galerias, a todos saúdo, desejando que este instrumento que hoje aqui debatemos e que esperamos venha a ser aprovado, possa a todos proteger neste ou em futuros momentos de uma vida que se pretende longa, em dignidade e em saúde. O LIVRE regressa hoje a um tema que já foi debatido e aprovado nesta Câmara na legislatura passada, a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Parte esta carta do princípio de que direitos que não se usam são direitos que arriscam a tornar-se obsoletos e que direitos que não se conhecem são direitos que dificilmente serão usados. Por isso, sem prejuízo do facto de alguns destes direitos estarem consagrados em instrumentos dispersos ou já estarem muitas vezes previstos em estratégias nacionais que, no entanto, não configuram a consagração de direitos, que é importante a reunião desses direitos num único documento que possa ser conhecido, que possa ser partilhado e, acima de tudo, que possa ser reivindicado. A experiência do nosso país e também de outros países é de quando as pessoas conhecem os seus direitos codificados e documentados, quando eles são disseminados pela sociedade, mais facilmente os reivindicam, mais facilmente podem deles usufruir, seja na relação com os organismos do Estado, seja na relação com outras instituições. Ora, o nosso país é um país que está a envelhecer e é natural e bom que assim seja, a envelhecer com mais esperança de vida e, esperamos nós, mais qualidade de vida também. O usufruto de uma vida longa e com qualidade deve também consagrar consigo ou ser acompanhada do benefício de vários direitos, como os da participação política e cívica, do acesso a uma vida cultural plena, de poder ou não desempenhar atividades conforme vontade da própria pessoa e alguns tratamentos que sejam especiais ou de benefício quando se justificam pela idade e pelas condições que essa idade consigo normalmente transporta de maior fragilidade ou de necessidade de uma atenção especial. Nós tivemos, como eu dizia, este projeto aprovado na legislatura passada, ele baixou à especialidade, os grupos parlamentares em geral estiveram de acordo com os seus princípios e as entidades consultadas nos seus pareceres foram unânimes no reconhecer de que este projeto teria importância. Entretanto, com a dissolução do Parlamento, o projeto caducou e, por isso, eis-nos aqui a discuti-lo de novo, esperando que o mesmo espírito construtivo o acompanhe desta vez. É muito importante que, um dia, uma Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, com a proposta que o livro aqui apresenta, também com as agregações que serão feitas, certamente, no processo de especialidade, um dia possa estar em todas as juntas de freguesia, que possa estar em todos os sítios que são frequentados por pessoas mais idosas, que um dia possa chegar na caixa do correio quando uma pessoa se aposenta, para que, na relação que tenhamos com o Estado, não cheguem apenas contas ou avisos para pagar coisas nas finanças, mas também que chegue uma carta consagrando direitos para todos os portugueses e portuguesas com mais de 65 anos e todas as pessoas que no nosso país residem. Estamos abertos a sugestões e a um debate que acreditamos profícuo e gostaremos de, certamente, na especialidade, melhorar este projeto com as vossas contribuições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à apresentação dos projetos do Partido Comunista Português. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Se faz favor, Sr. Deputado. Tem 4 minutos, como sabe, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, uma saudação aos reformados e às suas organizações que hoje estão em luta pelos seus direitos. Srs. Deputados, o aumento da esperança média de vida é uma conquista e um progresso contínuo de que a humanidade deve orgulhar-se. A expectativa de viver mais tempo e de envelhecer com qualidade de vida, fruindo o lazer, a cultura e o convívio, mas também em segurança, conforto e cuidados de saúde adequados, deve constituir uma garantia coletiva. Cabe ao Estado assegurar que o aumento da esperança de vida não pode ter como contrapartida cínica a negação dessas condições a quem é confrontado com a falta de recursos para satisfazer necessidades de alimentação, cuidados de saúde e de higiene, residência, convívio, atividade cultural e física, de recreio e tantas outras dimensões. Para além da exigência no plano do envelhecimento digno e com direitos, de aumento e valorização das pensões e reformas em patamares justos, e é bom recordar que mais de 1 milhão de idosos está a receber menos de 510 euros por mês, é urgente assegurar uma rede de equipamentos e serviços de apoio. A par do reforço das condições da atual rede de equipamentos e serviços, que abrange um elevado número de instituições de solidariedade social com apoio público, é necessário pôr termo à proliferação de lares ilegais, contrariar as práticas especulativas em relação às mensalidades e eliminar as listas de espera e a falta de acesso de milhares de idosos a lares e centros de dia. O PCP aponta uma rede pública de estruturas residenciais, centros de dia, centros de convívio, de serviços de apoio domiciliário, alargando o número de vagas e garantindo mensalidades compatíveis com os rendimentos dos reformados e pensionistas. Trata-se de uma rede que, sem prejuízo do apoio do Estado às instituições, deve ser pública e de gestão pública a partir dos serviços de segurança social. As iniciativas que aqui apresentamos apontam o levantamento das necessidades de integração em estruturas residenciais, o alargamento e a requalificação de equipamentos da rede pública e do setor social e solidário. Pretende-se garantir mais 80 mil vagas em residência na rede pública até 2026, correspondendo à criação de 40 mil vagas por ano, a começar já em 2025. Propõe-se também a planificação plurianual do alargamento das vagas. Por outro lado, o Instituto da Segurança Social deve garantir vagas em todos os distritos proporcionais às necessidades identificadas nas listas de espera. Devem ser mobilizados equipamentos da Segurança Social desocupados e outros imóveis do Estado que estejam disponíveis para reconversão e adaptação às novas funções, sem prejuízo da necessidade de construção de novos espaços. O PCP propõe também a criação de apoios financeiros às associações de reformados, pensionistas e idosos e às suas atividades, a revisão dos acordos de cooperação, a efetiva fiscalização da qualidade dos serviços prestados e a devida articulação com as diversas valências do apoio domiciliário, centros de dia e entre outras iniciativas. É com o PCP que os reformados, os pensionistas, os idosos em geral podem continuar a contar. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Tem pouco tempo, mas tem algum. Quero, por favor, informar a Câmara como é que responde. Presumo que em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigada, muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal tem cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas com idade superior a 65 anos. Esta faixa da população tem crescido nos últimos anos ao ritmo de cerca de 2%. A situação não pode ser descuidada pelo poder político, assim como não podem ser escondidas todas as necessidades nestes escalões etários. Não podem ser esquecidas as pessoas que, devido às suas circunstâncias e dificuldades físicas, sociais, económicas ou mentais, têm necessidade de ser acompanhadas por alguém, um cuidador, ainda que informalmente. O Estatuto do Cuidador Informal não estabelece as necessárias medidas de apoio a quem, com imenso esforço pessoal, físico e financeiro, se propõe a substituir os institutos do Estado no âmbito de um trabalho absolutamente imprescindível para os séniores, para que os séniores possam ter a sua qualidade de vida digna. Apesar de constatarmos o esforço de algumas redes e serviços de apoio e outras instituições no sentido de identificar e acompanhar pessoas naquelas condições, nomeadamente as que vivem isoladas, não deixa de ser necessário perceber a sua suficiência do alcance previsto nos instrumentos jurídicos que regulam esta matéria, assim como no que respeita à sua interpretação. De facto, o regime previsto no Estatuto de Maior Acompanhado, conjugado com o Decreto Regulamentar número 1 de 2022, de 10 de janeiro, com a Lei 100 de 2019, de 10 de janeiro, e a Lei 49 de 2018, de 14 de agosto, acrescido dos efeitos interpretativos, não demonstraram ser eficazes para dar cumprimento aos valores constitucional concernentes a esta matéria. Assim, questiono o PC, sobre o Partido Comunista Português, sobre se é seu entendimento que as medidas legislativas em vigor são suficientes ou, de maneira interpretativa, suficientemente esclarecida e direcionada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia. A proposta do PCP parte de uma premissa que eu diria tacanha e que, de facto, o PSD não pode acompanhar. Para o PCP, tudo o que não seja público é mau. É mau o setor privado, é mau o setor social e solidário. Ou seja, para o PCP, tudo o que não seja Estado é um alvo a abater. E sobre esta temática que hoje nos traz a debate, o PSD tem uma posição muito, muito clara. Primeiro estão as pessoas, primeiro estão os idosos. E o mais importante é garantir respostas sociais dignas e de qualidade, adequadas às necessidades dos mais idosos. E isto passa necessariamente por garantir uma adequada cobertura dessas respostas sociais, quer seja na rede pública, quer seja na rede social e solidária, quer seja na rede privada. E é precisamente este o compromisso do nosso governo. aumentar a capacidade existente na rede pública e na rede social. E sempre que esta se mostre insuficiente e não responda às necessidades dos